Bruno Neto é português, já trabalhou em várias missões humanitárias no Afeganistão. Atualmente coordena a resposta à seca no sul de Angola, uma missão das Nações Unidas. Mas falamos aqui hoje neste espaço com o Bruno a propósito do sismo que abalou na última quarta-feira o Afeganistão. Um terremoto de 6.1 na escala de Richter provocou mais de 1.000 mortos, pelo menos 1.500 feridos e terá deixado centenas de desalojados. Obrigada, Bruno, antes de mais, pela disponibilidade. Do que falou com os seus amigos e conhecidos que ainda têm no Afeganistão e certamente conhecerá a realidade melhor, que relatos é que lhes chegam da destruição causada por este sismo?
Acabei de falar com os meus ex-colegas de trabalho no Afeganistão, ainda que eu tenha trabalhado numa zona que não foi a zona afetada. Eu trabalhei em Kandahar, mas falei com os meus colegas que estão, como são também humanitários, estão também a acompanhar muito perto a situação do sismo. O sismo aconteceu à meia-noite da hora local, ou seja, a maior parte das pessoas estavam a dormir, estavam nas suas casas, e muitas destas casas são feitas de adobe. E então a situação foi muito complicada, porque inclusivamente o número está constantemente a aumentar. Os hospitais também ruíram, e então neste momento está a ser feito o acompanhamento por algumas entidades nacionais e internacionais. Tem chegado ajuda via helicóptero, mas a maior parte dos doentes, eu tive acesso a alguns vídeos, a maior parte das pessoas afetadas, dos sobreviventes, estão a ser tratadas basicamente fora, ou seja, na rua, em algumas camas, alguns no chão, mas numa situação extremamente arcaica e extremamente precária, porque de facto tudo que foi infraestrutura ruiu, e foi considerado, creio eu, um dos piores, ou se não o pior sismo naquela zona do Afeganistão.
Uhum. E é um país pobre que acaba por ser atingido por um sismo, uma tragédia em que se registaram essas mais de 1.000 mortes. Bruno Neto, o governo talibã já apelou a ajuda internacional, mas apesar de tudo, o Afeganistão está, de certa forma, muito isolado na cena internacional desde que os talibã voltaram ao poder. O país também enfrenta uma crise económica e humanitária. Ainda assim, o primeiro-ministro afegão anunciou esta semana uma ajuda de 10 milhões de euros para as vítimas. Na perspectiva de quem lá esteve e conhece a realidade, como é o caso do Bruno, esta ajuda é suficiente? Há muita gente que ficou ferida, muitas casas destruídas.
O governo talibã, na altura, e eu que tive contacto já com as instituições que já estavam sigeridas pelos talibã no sul do Afeganistão, eles não, tanto eles não colocaram entraves à cooperação internacional. Uma das coisas que foi imediatamente acordada é que as organizações internacionais, inclusivamente as Nações Unidas, poderiam continuar a trabalhar no país, desde que, naturalmente, estivessem a servir o povo do Afeganistão e as necessidades do povo do Afeganistão. É, de facto, um país que tem imensa riqueza, mas é um país onde a maior parte das pessoas são extremamente pobres e vivem numa pobreza extrema. Existe um problema estrutural, existe um problema também de estruturas dentro do próprio país, e então acaba por ser fundamental o apoio das organizações internacionais, das agências das Nações Unidas, nesta resposta. Naturalmente, ainda que tenha havido já algumas contribuições de governos internacionais e do próprio governo nacional, como eu disse, isto é um problema estrutural, é um problema que a reconstrução desta zona que foi afetada pelo terremoto acaba por ser um pingo naquele que são as necessidades do próprio povo afegão, em termos estruturais, em termos de estradas, em termos de infraestruturas, de hospitais. porque durante os últimos 20 anos muito pouco se fez e eu tive a oportunidade de conhecer bastante bem o sul do Afeganistão e então não fiquei muito muito entusiasmado com estes tais 20 anos de presença das forças internacionais no país.
Bruno, queria aproveitar só mesmo para terminar para lhe perguntar também sobre a questão dos talibã no poder. Em agosto do ano passado foi um dos temas mais falados na imprensa internacional e mesmo aqui em Portugal. E agora parece que de alguma forma nos esquecemos um bocadinho do Afeganistão. Numa altura em que as mulheres voltaram a estar proibidas de ir à escola e tudo mais, há a perspectiva de os talibã serem tirados do poder. Isto é uma realidade que se vai manter por muitos mais anos. A comunidade internacional esqueceu-se do Afeganistão?
Sobre essa questão, o que eu tenho a dizer é que de facto, os Talibã estarão no poder até o povo dos Talibã querer, ou até o povo dos Talibã dizer que já chega e querem outro tipo de organização. Nós não podemos esquecer, e eu em agosto do ano passado eu referi isso bastantes vezes, nós não podemos esquecer que tudo aquilo que foi feito nos últimos 20 anos, em termos da população local, foi totalmente questionável. Ou seja, eu falava com muitas das pessoas de lá, e diziam, quer dizer, entre termos alguém que tem um programa de drones e que vai destruir, e que vai matar tantos inocentes, e ter, outras pessoas de cá, a gerir o país, nós preferimos as pessoas de cá. Agora, naturalmente, há muita gente que não está de acordo com a presença ou com a gestão do país dos Talibã, mas isto é como em todos os países, são processos que os próprios países têm que ganhar maturidade, as pessoas têm que ganhar maturidade e nós, enquanto poder ocidental, nós temos também de começar a ter mais alguma forma de ajudar estes países, que não seja de uma forma bélica e que não seja de uma forma de, quer dizer, é tal coisa, nós não podemos levar a democracia com bombas, não podemos levar a democracia com invasões de países, ou seja, todos estes processos têm que ser naturais, as evoluções das próprias sociedades, ou as escolhas das próprias sociedades, tem muito a ver com a própria maturidade e com a exigência de cada povo. O Afeganistão é um país incrível, é um país lindo, é um país com pessoas, conheci pessoas fabulosas no Afeganistão, a maior parte das pessoas são pessoas boas, e aquilo que eu espero é que o Afeganistão possa ter essa tal liberdade, possa ter esses direitos garantidos para todas as pessoas, para homens e para mulheres, e que um dia possamos também nós visitar o Afeganistão como o país lindo que é e com aquilo que merece. Portanto, eu espero sinceramente que a comunidade internacional não esqueça o Afeganistão, que haja mais programas de educação, que haja mais programas de cooperação. E que um dia possa ser o esplendor do país que é. E para finalizar, a questão porque é que se esquece o Afeganistão? Porque nós vivemos numa sociedade de modas, vivemos numa sociedade que é a sociedade da pastilha elástica, porque hoje porque tivemos o Afeganistão e ainda há pouco tempo referi isso num artigo que parece que um ano depois está tudo bem no Afeganistão, já ninguém fala do Afeganistão, tal e qual como tivemos a situação no norte de Moçambique, que continua igual, ou seja, a situação está perfeitamente igual, mas também já ninguém fala do norte de Moçambique, como a seguir se fala de outra coisa qualquer, ou seja, nós vivemos em modas que acabam por ter o seu tempo, acabam por ter por esgotar, porque de repente aparece uma coisa nova. De repente só se fala do Covid, de repente agora só se fala da Rússia e da Ucrânia, e eu estou à espera e estou um pouco expectante, de facto, qual é que vai ser o próximo grande tema, não é? Portanto, naturalmente, estes sítios precisam de ser apoiados. Nós não podemos viver por modas, mas atualmente é o que nós temos. Portanto, aquilo que eu constantemente eu peço é que nós tenhamos consciência que nós acabamos com a nossa passividade por ser também cúmplices, às vezes, porque usamos, gostamos e depois mandamos fora.